O título dessa mensagem é Calmaria. Eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia no Salmo de número 131 e nós vamos ler o Salmo inteiro, mas tem só três versículos, então pode ficar tranquilo aí. Salmo 131, três versículos, um conteúdo muito consistente, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Davi compôs esse salmo e aqui ele expressa a sua confiança como a de uma criança no Senhor e nos convida a fazer o mesmo. E ele declara-se livre de arrogância, chamando aqui de grandes coisas. E assim também como da ambição excessiva, chamando de coisas maravilhosas demais. Soberba, que aparece no versículo 1, quando diz, não é soberbo o meu coração, é o mesmo que orgulho. E Davi, ele expressa que ele não quer se apoiar, não quer, nas suas façanhas heróicas, nas suas vitórias triunfantes, de maneira a rivalizar ou substituir as poderosas obras de Deus. Ele quer declarar não ter poderes semelhantes ao Senhor, mas verdadeiramente confiar em Deus e no cuidado de Deus na sua vida. Interessante refletir esse ponto, meus amados, principalmente aquele que tende a ser controlador. E pode ser que seja o seu caso, né? Porque quando a gente chega para um controlador e fala assim, ó, espera aí, descansa, confia. Então, quando o camarada que é controlador se vê fora do controle, isso é uma tortura. Porque o que mais perturba o controlador é ele se perceber fora, totalmente fora do controle. E quem de nós tem controle sobre a vida? Mas é engraçado que a gente fica o tempo todo medindo forças nesse cabo de guerra, achando que podemos controlar a nossa vida e temos a pretensão ainda muitas vezes de querer controlar dos nossos, das pessoas próximas a gente. Fazemos grandes coisas, alcançamos sim grandes feitos e diante de tal fato nós somos muitas vezes tentados pelo orgulho. E quando o orgulho alcança o coração do homem, esse assina a autoria da sua vida como protagonista do sucesso. Quando fazemos algo extraordinário, fala a verdade, né? Tem algumas coisas que nós fazemos que até a gente se surpreende, né? Puxa, olha o que eu fiz! Aí nós somos tentados com esse orgulho. É ou não é? C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus. E ele diz que é por causa do orgulho que o diabo tornou-se o que é. E que o orgulho leva a todos os outros vícios. Pesado, né? Porque quem vivencia um vício de um pecado, o orgulho está de querer ser o mais daquele, né? Então, se você se deparar com algumas coisas que as pessoas falam aí fora, então o camarada ele não se contenta de ser o criminoso, ele quer ser o mais criminoso, ele não se contenta de ser um cara perigoso, ele quer ser o mais perigoso. E é por causa do orgulho, que C.S. Lewis vai dizer, que o diabo tornou-se o que é. Que o orgulho é o pai de todos os outros vícios. Então a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento, com essa postura, com essa prática em nossa vida. Você tem orgulho de alguma coisa? Você tem? Humildade é o que se espera de nós. Humildade. Humildade diante de Deus é reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pode ser que tenhamos uma participação bacana para as coisas dar certo, mas humildade é reconhecer que é o Senhor em tudo e em todos. Tudo de bom que suscita em nossos corações, que externa por meio dos nossos atos, é o Senhor na nossa vida. Então, quando algo de bom chega até a sua vida, chega até a minha vida, a gente pode sim ser grato por aquele que nos entrega, mas acima de tudo a gente tem que agradecer o Senhor, porque é o Senhor que inspira corações. É o Senhor quem move vidas. É o Senhor. E atribuir a Ele as nossas conquistas, sabedores de que só somos o que somos, porque antes de tudo, Ele é. Ele nos dá o fôlego de vida. Se temos algum conhecimento em alguma área, é porque o Senhor é na nossa vida. Se sabemos fazer alguma coisa bacana, eu estudei para isso. Meu amado, é Deus na tua vida. Primeiramente, é Deus na tua vida, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara e é Ele que nos envia. Então o salmista traz um exemplo maravilhoso e muito profundo no versículo 2, ao se comparar com uma criança que conseguiu passar com sucesso pela difícil fase do desmame e se acha satisfeita. O que caracteriza que Davi colocou de lado todas as suas ambições egoístas e encontrou contentamento no Senhor. Você já viu, já presenciou o desespero de uma criança que mama numa crise de choro? Meu Deus, eu lembro faz pouco tempo, nas madrugadas, das cólicas, eu lembro faz pouco tempo. Uma criança, ela não mama simplesmente por fome, ela mama por segurança, para desfrutar da presença protetora da mamãe, da presença acolhedora da mamãe. Tanto que, no início da vida, a única ligação com o mundo que a criança tem é o peito da mãe. Aí, com o passar do tempo, essa criança vai ampliando a sua visão e reconhecendo, descobrindo que existe vida além do peito. Porém, com muita dependência da mamãe. Tem umas crianças, né? Com uma idade um pouquinho avançada. E como é difícil esse processo do desmame. Quem já passou por isso sabe, é traumático. Imagine você ter uma única fonte de satisfação, de prazer, e arrancam de você. Imagina. Enfim, mas nós sabemos que sobrevivemos a isso, né? Ou você está mamando até hoje? Nós sabemos que sobrevivemos a isso. Só que diante desse trauma, muitos mudam o foco da dependência, mas continuam dependentes. No Salmo, Davi se compara a uma criança que antes vivia grudada no peito da sua mãe, só que agora ela consegue descansar desmamada, bem resolvida, consegue se aquietar, se acalmar nos braços da sua mãe. Então, talvez quem é mamãe aqui, quem sabe, né? Que às vezes na madrugada até falava para o marido, fala para alguém, fala, pega um pouquinho, porque se chegou perto de mim, já vai querer o peito. Se chegar, já vai querer o peito. Aí imagina uma criança bem resolvida que chega perto da mamãe, só que consegue se acalmar, descansar, sem estar lá grudada no peito. Ele fala aqui sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre amadurecimento, sobre confiança. Mas é muito interessante, deve falar ao nosso coração, que enquanto lutamos para crescer, por independência, por possibilidade de desfrutarmos daquilo que bem entendemos sobre autonomia, Davi se contenta em ser criança diante do Senhor diante de Deus. E não uma criança como muitos de nós vemos hoje em dia que mandam nos seus pais, mas uma criança que está lá quietinha com aquilo que recebe do Senhor. Uma criança que se aquieta no colo, nos braços da sua mamãe. Que diante de Deus nós somos crianças, isso é fato. Mas a pergunta que eu faço a você que aqui está, você que está na sua casa é: que criança somos diante de Deus? Que criança somos no nosso relacionamento com Deus? Assim como Davi, nós precisamos nos desenvolver. E digo precisamos porque o salmista ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: fiz calar a minha alma, fiz sossegar a minha alma. Ele não está dizendo o que fizeram com ele, ele está dizendo: fiz calar e sossegar a minha alma. Ele fala sobre a sua parte nesse ato: fiz. A alma inquieta e barulhenta é torturante. E a alma se torna torturante porque nós achamos que sabemos aquilo que nós precisamos. Assim como uma criança que não mama simplesmente por fome, mas pela presença, por segurança. E o milagre do desmame, é achar quietude recebendo aquilo que vem de Deus e não aquilo que vamos buscar em Deus. Aquilo que o Senhor está propenso a nos entregar, aquilo que é a necessidade para a nossa alma e não aquilo que queremos. E nós temos um papel fundamental nesse processo, de nos apegarmos a Deus e confiar na presença dEle, no plano dEle, na palavra dEle, pois só assim a nossa alma pode sossegar e calar. Não está em nós e na nossa solução a paz e segurança, está no Deus Todo-Poderoso. Enquanto eu e você tentarmos dar sentido para a nossa própria vida, trazendo, se acontecer isso eu vou ficar feliz, se acontecer isso eu vou ficar em paz, se acontecer isso, meus amados, nós só vamos ficar mudando o foco e colocando mais distante de nós a fonte de satisfação e de prazer, porque o único que pode resolver de fato um coração, uma alma torturante e inquieta, é o Senhor Deus. E a única maneira possível de nos aquietarmos, de aquietar a nossa alma, é na palavra de Deus. Para uma criança desesperada em chorar, diante da ausência de um peito, Deus diz assim, João 14, versículo 27, João 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A esperança no Senhor produz verdadeiro contentamento e liberta das ambições do mundo. Assim como o salmista fez, precisamos fazer e vivenciar a libertação da nossa falsa segurança, das nossas interpretações de necessidades e até mesmo da nossa interpretação de felicidade. Porque é só no Senhor que seremos de fato seguros, que seremos supridos, que seremos felizes. Contudo, só consegue vivenciar contentamento quem encontra razões para agradecer. Só consegue vivenciar contentamento quem encontra razões para agradecer. Somente aquele que é grato. Quem reconhece que recebe mais do que merece. Quinta-feira que passou foi a data que se comemora o Dia de Ações de Graças. E é uma data que foi incluída no calendário do Brasil em 1949. E para minha surpresa, eu descobri isso acho que tem uns 2 anos. Para você ver como somos alheios a esse fato de ser agradecidos. Não é comum comemorarmos tal data. Pegamos tantas coisas que não presta de fora, e aquilo que presta e que não fere a palavra do Senhor, muitas vezes a gente não faz uso. Talvez por ter dificuldade de expressar gratidão. Talvez por isso. Talvez por esperarmos muito das pessoas e até mesmo de Deus. Contudo, só vivencia contentamento quem é grato. E o salmista fez, e o que ele fez foi tão bom para ele, que ele recomenda a todos fazerem. Ele diz assim no Salmo, desde agora e para sempre. Ele não está falando, puxa, isso aqui foi tão bom que eu vou fazer hoje. Ele está falando, desde agora e para sempre. Contentamento é a palavra desse Salmo. Descansar em Deus. Confiar em Deus. Agradecer a Deus. Porque é Deus quem cuida de nós. Precisamos evangelizar a nossa alma. Precisamos evangelizar a nossa alma, aquietar a nossa alma barulhenta com a palavra de Deus. O Salmo 42, versículo 11, ali está um exercício para a gente praticar no nosso dia a dia. Quando ele diz assim, o salmista pergunta para ele mesmo e depois ele mesmo responde para si, quando diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A palavra do Senhor é mais do que suficiente para trazer sentido, fé e direção para as nossas vidas. Apegue-se à palavra, que seja Deus fazendo ecoar a sua voz ao seu coração. E para encerrar essa breve mensagem, eu te convido para praticar um exercício hoje e dizer algumas palavras para a sua alma, mas você que aqui está, ou você que está na sua casa, eu convido você a fazer isso de olhos fechados. Você fechar os seus olhos e repetir cada pequena porção desse salmo, assim como eu for falando um trecho, e você repete, porque é muito bom você falar, você fazer aquietar e sossegar a sua alma. Você precisa de ter uma participação nisso. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Senhor Deus, em nome e por amor de Jesus, Pai, nos ajuda nesse processo de vivenciarmos essa calmaria, de aquietarmos a nossa alma, de fazer sossegar a nossa alma. E a exemplo de uma criança bem resolvida, descansando, segura, nos braços de sua mãe, que possamos ser assim na tua presença, Pai. Confiando que o Senhor é mais do que suficiente para controlar, para cuidar, para amparar as nossas vidas. Nos livre da pretensão de pensarmos que estamos no controle de alguma coisa. Mas, se é que podemos fazer algo, que toda a nossa força e nosso empenho esteja em nos entregarmos a Ti e ao Teu cuidado. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém.